Bom dia, irmãos. Paz do Senhor para todos. Bom estarmos aqui novamente para poder compartilhar da palavra do Senhor. E numa data especial, né? Embora o aniversário seja amanhã, mas as comemorações já estão sendo hoje, o aniversário do nosso pastor Paulo Leite. Deus possa abençoar e manter e conservar em vida e saúde a cada dia. Amém? Abra sua Bíblia, um texto bem conhecido. De 1 Samuel, capítulo 17. É aquela história que nós conhecemos de Davi e Golias. Enquanto os irmãos abrem, nós tivemos o evangelismo lá em Charqueadas. Nós levamos 3.200 Bíblias para lá, nós estamos já preparando o relatório, e em uma outra oportunidade nós vamos voltar aqui para apresentar o relatório para a igreja, porque essa igreja enviou Bíblias lá para Charqueadas. Então nós somos muito gratos, a Igreja Fluminense sempre parceira no envio de Bíblias para o povo gaúcho. Já temos outra cidade marcada, São Valentim do Sul, no norte da Serra Gaúcha, vai ser agora no início de maio. Mas em uma outra oportunidade nós vamos trazer o relatório e algumas fotos. Mas de qualquer forma, se você tiver curiosidade, já pode ir lá no Facebook da Missão Amir e você já consegue ver lá o álbum de fotos de como foi a entrega das Bíblias encharqueada. Ok? Acharam aí? 1 Samuel, capítulo 17. Vamos fazer a leitura do verso 31. 31 até o 40. Mesmo assentados, porém com reverência, diz assim o texto sagrado, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Eu, teu servo, irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Verso 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Até aqui, queridos. Amados, nós estamos diante de uma batalha épica, conhecemos bem a história de Davi, que vence Golias. Quando o povo de Israel estava começando a se organizar enquanto uma nação, o profeta Samuel tinha achado que tinha sido rejeitado pelo povo, mas Deus disse para Samuel: Samuel, fica tranquilo, não é você que eles estão rejeitando, é a mim, porque Israel vivia num governo teocrático, governo onde Deus, através de sacerdote, comandava aquela nação. O povo então resolve eleger um rei, nomear um rei, porque todas as nações tinham, o mundo tinha. É normal ter um rei e nós não temos um rei. Nós queremos ser parecido com outras nações, nós precisamos de um rei que nos governe. E então é levantado Saul como rei de Israel. E aí na primeira nas primeiras dificuldades que aparecem no reino, nós temos um filisteu, que é um gigante, com quase 3 metros de altura. Podia ser, esse aqui tinha com certeza vaga garantida na NBA. Jogar basquete e vôlei seria mole. Com quase 3 metros de altura, o homem ia arrasar. Ele vestia uma armadura de aproximadamente 60 quilos, mais pesado do que minha esposa. Só a ponta da lança do homem, só aquela ponta de ferro dele, pesava aproximadamente 7 quilos. Mas esses dados que aparecem no verso, não foi medido com Golias em vida, eu acredito. Eu acredito que depois que Davi mata ele, é que a comissão de estatística vai lá e levanta os dados. Porque ninguém ia chegar lá, peraí, por favor, antes de começar a guerra, eu faço parte da comissão de estatística, e eu preciso saber, peraí, vamos medir aqui a sua altura, vezes largura, quanto pesa, vamos trazer aqui a balança, quanto pesa a sua... Não, eu acredito que só fizeram isso depois que ele morreu, porque, porque ninguém tinha coragem sequer de se aproximar do homem. E essa afronta que o Golias levava até o povo de Israel era uma afronta justa, no sentido de que ele queria apenas um homem. No versículo 8, no versículo 10, ele vai falar assim, ó, parou, clamou as tropas de Israel e disse-lhes, para que saíste formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Um vezes um. Um contra um, é justo, né? Dois contra um é covardia. Mas, no versículo 10 também, disse mais o filisteu, hoje afronta as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Não tinha um cabra macho lá para enfrentar o Golias. Não tinha nenhum homem para honrar as calças, porque quando o Golias chegava, o povo corria. Lembra daquele desenho dos Smurfs, quando chegava o Gargamel? Corre, Gargamel, já estava correndo, desbaratinado. Golias chegava para afrontar, eu imagino o povo correndo, cada um para um lado, se esbarrando, porque ficavam amedrontados, ficavam desbaratinados. No verso 16, vai dizer o seguinte, verso 16, chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, duas vezes ao dia. Duas vezes ao dia, parece até remédio. Duas vezes ao dia. Apresentou-se por 40 dias. 80 vezes esse homem se levantou contra o povo de Israel, afrontando eles, colocando medo, levando estresse, insegurança, crise, e não tinha ninguém para chegar e afrontar esse homem, lutar contra ele. 80 vezes esse gigante se levantando com a nação de Israel e disseminando medo, insegurança e uma crise instalada nessa monarquia. Qual é o teu gigante? O que que tem te afrontado todos os dias? Gigante aqui é aquilo que nos afronta, aquilo que nos traz medo, aquilo que traz, desperta em nós crise, ansiedade, aquilo que nos trava, que nós temos medo de enfrentar, medo de prosseguir, medo de avançar. O gigante pode ser uma depressão que você tem se entregado muitas vezes. O gigante pode ser o desemprego, pode ser um filho desviado, pode ser um filho nas drogas, pode ser... Eu não sei qual é o seu gigante. O gigante pode ser o vestibular, pode ser a promoção de um emprego que nunca vem, e você tem que lidar com aquela afronta todo dia, e aquilo te causa estresse, te causa medo, te causa angústia, te deprime, te tira a sua motivação, entristece o seu coração, arranca lágrimas dos seus olhos. Eu não sei, cada um aqui vai nomear o seu gigante. Gigante pode ser muitas coisas. Gigante é aquilo que nos afronta. E todo dia aquela situação está na nossa mente, na nossa porta, nos afrontando, dizendo, você não é capaz, você não vai me vencer, eu sou mais forte que você, você não tem capacidade de me vencer, você não tem forças para me vencer, você não é ninguém, eu sou a situação, eu sou a crise, eu sou uma enfermidade que você tem que enfrentar, um câncer, uma, não sei, Qual é o seu gigante? Qual é o seu gigante? O gigante do Botafogo é o gigante da colina. Vai ter que enfrentar hoje. Não sei se eles vão derrubar esse gigante da colina aí não, mas o fato é que cada um de nós temos gigantes a vencer. Se não tem, a vida se encarrega de alguns períodos dela levantar alguns gigantes contra nós. O fato, amados, é que nós precisamos de três ferramentas para vencer os gigantes da nossa vida. Gigantes esses que se levantam muitas vezes para nos afrontar, para nos entristecer, nos deprimir, nos estressar. E nós precisamos lançar mão dessas ferramentas, dessas três ferramentas, para vencermos os gigantes da nossa vida. Davi lançou mão dessas ferramentas. A primeira delas está aqui em 1 Samuel 17, do versículo 28. Lemos assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. Versículo 33. Porém, Saúl disse a Davi: contra os filisteus não podes ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Versículo 42. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. A primeira ferramenta que nós precisamos lançar mãos para vencer os gigantes da nossa vida, que se levanta contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família, muitas vezes, é a perseverança. O vencedor de gigantes não ouve vozes de pessimistas e críticos. Ele precisa ouvir a voz da perseverança. Ele precisa permanecer num propósito, no objetivo de vencer e derrotar aquele gigante. Porque se ele for ouvir a voz dos pessimistas, a voz dos críticos, ele vai desistir. Se ele ouvisse a voz de Eliabe, seu irmão mais velho, ele tinha desistido. Porque Eliabe é pessimista e vai criticar Davi. Olha, você não tinha que estar aqui. Esse aqui não é lugar para você. Essa batalha você não tem como dar conta. Pessoas, às vezes, da sua própria família, vai te decepcionar, vai trazer palavras pessimistas, palavras de críticas, dizer: olha, você não vai conseguir. Você não é capaz, eu te conheço. Você é da minha família. Eu sei que você não tem força. Mas se você parar para ouvir essas vozes, você vai conviver sendo afrontado todos os dias, talvez duas, talvez três, talvez quatro vezes por dia com esse gigante. É preciso ter a perseverança, o objetivo, o foco de querer derrubar esse gigante na sua vida. E muitas vezes são pessoas da própria família que vão querer nos desanimar. Às vezes não é da família, mas às vezes o seu líder, o seu chefe, o seu amigo vai tentar fazer isso, porque Saul também tentou fazer isso. Saul, no versículo 33, falou para Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar, porque você ainda é moço e ele guerreiro. Talvez o seu líder, talvez a sua chefia, talvez o seu gestor, talvez aquela pessoa que exerce alguma autoridade sobre você, sobre seus pais, sua mãe, por exemplo, vai dizer: olha, você é fraco, você tem pouca força, e essa situação, ela é impossível, ela é muito forte. Talvez a própria situação que te afronta, talvez aquele próprio gigante que se levanta na sua vida, ele mesmo vai afrontar você, como aconteceu com Davi no versículo 42, olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou, porquanto era ruivo e de boa aparência. Talvez a própria situação, você olha para aquela doença, você olha para aquele desemprego, você olha para aquela prova de vestibular, você olha para aquela situação que diária, que te faz ficar muitas vezes na cama, deprimido. Você olha para aquela situação que faz você chorar, que entristece o seu coração. Eu não sei aqui qual é o seu gigante, cada um vai nomear o seu. E você olha para aquela situação e você se vê impotente. Mas, queridos, Davi, ele não ouviu a voz desses pessimistas. Ele não deu ouvido, não deu razão a essas vozes críticas. Ele perseverou, ele continuou com seu objetivo. Para vencer gigantes, é preciso ter essa perseverança. Algumas pessoas, quando olharam para Golias, viram e enxergaram uma crise. Davi olhou para Golias e viu uma oportunidade de glorificar o nome de Deus. Davi olhou para a crise, olhou para aquela situação e viu, olha, o meu Deus é poderoso para me fazer vencer. E eu vou passar essa barreira. Ele não olha a crise, ele olha uma oportunidade. Há uma palavra em chinês que caiu no uso popular, chamado vipei. É uma palavra chinesa usada para crise. É, onde vi é risco e pei é uma palavra que deriva de oportunidade. Para o chinês, vipei é crise e oportunidade. Naquela situação que te afronta, ou você vai enxergar uma crise, ou você vai enxergar uma oportunidade de vencer, de se autoafirmar, de crescer, de transpor essas barreiras. Mas se você olhar apenas para a crise, você pode travar e deprimir. O exército de Israel, quando olhava para Golias, viu o gigante. Davi viu Deus. A gente tem que olhar para o nosso gigante, aquilo que nos afronta, e não ver o problema, e tentar enxergar Deus naquilo. O exército fugia de Golias, porque viu o gigante. Davi viu Deus em toda aquela situação. Vencedores de gigante, diz Augusto Cury, não nascem prontos. É uma batalha constante. E eu concordo com ele, porque se você ver o relato de Davi, você vai ver que Golias não foi o primeiro desafio de Davi. Antes de enfrentar Golias, Davi venceu um urso, venceu o leão. Às vezes nós temos pequenas batalhas na nossa vida que vai nos preparando para aquela batalha final, onde nós temos que vencer o maior gigante das nossas vidas. Às vezes o gigante é um vício. Às vezes é um pecado que não se consegue vencer. Não sei qual é o gigante, mas nós precisamos de perseverança para vencer esse gigante. A segunda ferramenta que devemos ter em nossas mãos para vencer o gigante é a ferramenta da determinação. Nós precisamos estar determinados a vencer esse gigante na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. É preciso ser alguém determinado a vencer. Davi tinha isso. 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 38, ele vai dizer: Saul vestiu a Davi da sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca usei. Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu sobre si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Davi usa uma armadura que não é dele e ele vê incapaz de andar com aquilo ali. Davi poderia ter desistido. Olha só, eu acho que eu me equivoquei. Eu fiquei muito animado porque eu venci um urso, eu venci um leão, e aí eu estava empolgado, e então eu achei que eu poderia vencer esse Golias. Mas eu não consigo nem andar com uma armadura. Então vamos fazer o seguinte, esquece essa história, tá? Nem registra isso, porque vai passar vergonha. Mas não, ele estava determinado a vencer. Com armadura ou sem armadura, com armas ou sem armas, porque ele estava determinado, ele estava perseverando naquilo que ele queria, no seu objetivo, e agora ele estava determinado a ir em frente com o seu objetivo de vencer aquele gigante. Nós precisamos estar determinados a derrubar os gigantes que se levantam na nossa vida, no nosso ministério, na nossa casa e na nossa família. Nós não podemos deixar esses gigantes afrontar a gente, porque nós servimos a um Deus vivo que é poderoso, que é autossuficiente para te ajudar a resolver as situações adversas da sua vida. Porque Ele é poderoso. É preciso manter o foco. Quer ver uma coisa? No versículo 48, sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este quem? Davi. Se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a sua funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. E o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Davi parte para cima do gigante. Não é o gigante que vai ao encontro de Davi, é Davi que corre para cima dele. Davi parte para cima, Davi vai ao encontro do seu problema, porque ele está determinado a vencer. Não espere o gigante vir até você. Não espere o gigante se levantar de manhã quando você acorda e se apresentar para você, te afrontando. Parte para cima dele. Porque quem está com você é maior do que o que está no mundo. Nós precisamos encarar os nossos gigantes. Nós precisamos estar dispostos, determinados a vencer os nossos gigantes. Mesmo que tenhamos fracassado algum tempo atrás. Ah, eu já tentei vencer. Eu já fiz de tudo, mas eu não consigo vencer esse mal, essa dificuldade, essa situação que tem se apresentado diante de mim, na minha família, do meu ministério, da minha casa. Eu não consigo. Mas o fato de nós não conseguirmos algumas vezes não pode nos impedir de continuar tentando a derrubar esses gigantes. Talvez você pense assim, pastor, mas Davi era o queridinho de Deus, né? Davi era um... Deus tinha um chameguinho com Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. É isso que Deus andava falando de Davi. Às vezes eu me pergunto o que Deus anda falando de mim. Porque de Davi, Deus andava falando que ele era um homem segundo o coração dele. De Abraão, Deus andava falando por aí que era amigo dele. De Jó, Deus andava falando que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. O que Deus anda falando de mim? Às vezes eu me faço essa pergunta. Mas você pode pensar nessa manhã que Davi conseguiu derrotar o seu gigante, porque Davi era o queridinho de Deus. Era alguém que Deus tinha com muito carinho, com muito estima. Eu separei alguns exemplos de homens falhos, pecadores, iguais a nós, que também tiveram que derrubar os seus gigantes na sua vida e fizeram isso depois de fracassarem muito. Quer ver? Thomas Edison... Um repórter perguntou para ele, o que o senhor tem a dizer de ter conseguido gerar, né, criar a lâmpada, a energia, depois de 2000 fracassos? Já pensou nisso? Thomas Edison podia parar, poxa, já é a 10ª vez que eu tento fazer esse negócio e esse negócio não funciona. Eu acho que eu vou desistir disso, isso aqui não é para mim, não é o meu ministério. Eu não nasci para isso. Poderia ter desistido na 100ª vez. E ninguém ia criticar. Porque todos iam reconhecer que ele tentou de tudo para chegar no seu objetivo. Mas, se ele tivesse parado, nós estaríamos tendo culto à luz de velas ainda. Talvez. Aí Thomas Edison respondeu para aquela mulher, olha só, não foram 2000 fracassos. Foram 2000 tentativas, 2000 experiências. Henry Ford, quando criou a primeira fábrica de carros, faliu. Aí ele abriu uma segunda com alguns empresários que financiaram o trabalho. Os empresários se reuniram e demitiram ele da fábrica que levava o nome dele. Isso, ele poderia pegar essa experiência de fracasso e ficar deprimido. Não sair mais de casa, não quero ver ninguém, estou com síndrome do pânico, não vou mais sair, porque eu já tentei e não consegui. Mas ele era um cara perseverante, ele era determinado nos seus objetivos. E então, depois, ele construiu umas coisas aí que hoje eu acho que quebra bastante o nosso galho, né? Que é o carro, né? Ele botou umas carroças aí para andar. E hoje você tem um carro porque alguém perseverou e era determinado em chegar ao seu objetivo. Se ele tivesse desistido na primeira. Outra coisa, Beethoven, que não era conhecido, que não tinha muitas músicas conhecidas, mas a história vai dizer que ele foi compor, né, a sua sinfonia mais conhecida quando ele já estava surdo. Quando ele ficou surdo, ele falou, acabou para mim. Acabou meu ministério, acabou a minha vida, eu vou me aposentar porque não tem mais nada, perdi a audição. Ele poderia se entregar. O gigante da surdez se levantou e afrontou ele todos os dias. E ele poderia ter desistido. E ninguém ia julgá-lo. Ninguém ia apontar o dedo para ele dizendo que ele foi um fracassado. Porque enquanto ele estava bem da audição, ele fez lá suas músicas, fez as suas orquestras e fez seu trabalho. Mas quando o gigante da surdez se levantou para ele, é aí que ele sobrepôs a dificuldade. Ele compôs, então, a sua sinfonia mais famosa. Outra coisa, Grambel. Grambel, quando inventou um negócio que quase ninguém usa hoje, quase ninguém usa, né? Alguém está com o celular aí? Não, né? Essas coisas a gente não usa. Grambel, quando inventou o telefone, o presidente dos Estados Unidos da época fez a primeira ligação, e aí ele, quando desligou, diz a história que é uma invenção muito interessante, muito legal, mas quem vai querer usar isso? Quem vai querer usar isso? Naquela época, acho que não tinha adolescente. É, quem vai querer usar isso aqui? Grambel poderia... realmente eu concordo com a sua voz pessimista, com a sua voz crítica. Vou me recolher à minha insignificância e vou abandonar esse projeto. Mas ele era perseverante e era determinado. E hoje nós temos o telefone. Edmundo Hillary é um cara que tentou escalar o Everest por inúmeras vezes. Ele nunca conseguia. Chegava em determinado ponto, o gigante do frio, o gigante do cansaço, o gigante do desânimo, o gigante da fome lhe abatia e ele descia com medo de prosseguir, com medo de chegar até o final. E depois de mais de dezenas de vezes tentando, convidaram o Edmundo Hillary para poder fazer uma palestra. E no fundo colocaram um painel, e o painel era o desenho do Monte Everest. Que ironia. E dizem que quando ele assumiu o palanque, pegou o microfone, ele virou para aquele Monte Everest e disse: você já cresceu tudo o que tinha para crescer, mas eu ainda vou crescer mais ainda. E ele vai lá, então, consegue escalar o Everest. Determinação, perseverança. O Walt Disney foi demitido de uma empresa de propaganda, acusado de não ter criatividade. Acusado de não ter criatividade. O Walt Disney. Vocês conhecem, né? O estúdio Walt Disney, né? O cara não tem criatividade. Ele poderia dar ouvido àquela voz pessimista. Ele poderia ter se resignado, ficar deprimido em casa, porque ele não tem vocação para aquilo. Porque me disseram que eu não tenho vocação para isso. Me disseram que eu não vou conseguir, que eu não vou prosseguir, porque eu não vou além, porque eu não tenho vocação para isso, eu não tenho. Louis Pasteur só conseguiu a penicilina no 15º experimento dele. Abraham Lincoln só conseguiu chegar à presidência depois de várias tentativas de eleições onde ele veio a perder. Mas são exemplos da história, porque às vezes a gente acha que Davi era o cara. Davi era ungido demais. Falar de Davi vencer gigante é mole. Mas quando a gente observa na nossa história, onde nós vemos homens também que perseveraram e eram determinados a vencer os seus gigantes e as suas dificuldades e conseguiram, por que que você não pode conseguir? Persevera. Seja determinado. Você vai conseguir derrubar aquele gigante. E a terceira e última, principal ferramenta que nós devemos ter nas nossas mãos para vencer os gigantes da nossa vida é a confiança em Deus. Se você ter perseverança, se você for uma pessoa determinada, mas você não tiver confiança em Deus, você não vai conseguir derrubar aquele gigante. E Davi não foi diferente. Davi tinha isso nas suas mãos. Davi não tinha apenas pedras nas mãos. Davi tinha confiança em Deus nas suas mãos, no seu coração. Pedras nas mãos, mas confiança em Deus no seu coração. A sua mente cheia de perseverança e determinação, um coração cheio de confiança em Deus, e então com as pedras nas mãos ele poderia vencer o gigante. E é isso que ele faz em Samuel 17, no versículo 37. Ele vai dizer assim: disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. No versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. A terceira ferramenta é confiança em Deus. Confiança no Senhor que você crê, no Senhor que você serve, saber que Ele vai à sua frente, que a sua guerra não é apenas sua, mas é dEle também. Se você assim confiar nele, porque bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Quem olha para os gigantes vai ficar com medo, vai entrar em pânico, vai ter depressão, vai ser ansioso, mas se você olhar para Deus e não para o gigante que se levanta na sua vida, no seu ministério, na sua casa, na sua família, se você olhar para Deus, você vai levar uma vida de vitória, porque o Senhor é contigo. O Senhor tem prazer em abençoar os seus filhos, mas isso não significa facilidade. Isso não significa não ter que atravessar desertos. Isso não significa de não ter que passar por algumas tempestades. Eu cresci ouvindo a minha avó dizer uma frase: com Jesus no barco, tudo vai bem. E aí, quando eu fui para o seminário, descobri que isso era mentira. Com Jesus no barco, tudo vai bem? Vai não. Porque Jesus estava no barco com os discípulos, e a presença de Jesus no barco não impediu da tempestade se levantar. E quando a tempestade se levantou, Jesus, a presença no barco, Jesus foi poderoso para acalmar a tempestade. A presença de Jesus está na sua vida, está na sua casa, está na sua família, está no seu ministério, mas isso não vai impedir de tempestade se levantar, de gigantes se levantarem. Mas a presença dele na sua casa, na sua família, no seu ministério, no seu trabalho, na sua vida, é a certeza de que tudo irá terminar bem. Porque Ele é poderoso. Confia tuas vitórias em Deus. Não olhe para os gigantes, olhe para Deus. Não enxergue a crise, enxergue uma oportunidade. Não veja o gigante, veja Deus na crise e nas suas dificuldades. É preciso olhar para Deus. Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Hebreus 12, 2 vai dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Pedro estava caminhando sobre as águas até Jesus, e enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Mas quando diz o texto que ele começou a reparar na força do vento, Ele olhou para o gigante do vento, para o gigante das ondas, para o gigante da tempestade que se levantou. Diz o texto que nessa hora ele começou a afundar, porque ele tirou os olhos de Jesus. Escuta aqui, como é que você acha que Pedro voltou para o barco? Voltou com Jesus carregando ele no colo? Eu tenho certeza que ele voltou olhando firmemente para Jesus, porque ele teve que voltar para o barco. Precisamos olhar firmemente para ele. Queridos, o problema não é a presença de gigantes na nossa vida. O problema não é a presença de gigantes no nosso trabalho, no nosso ministério. O problema não é a presença de gigantes na nossa família, na nossa casa. O problema é a ausência de Jesus. Porque se Jesus não for presente nas nossas vidas, nós vamos ser presas fáceis. O problema não são os gigantes. O problema é a ausência de Jesus. Você precisa ter comunhão com Jesus. Você precisa caminhar com Jesus. E para encerrar, Davi vence aquele gigante com essas três ferramentas. Mas o instrumento que ele usa para derrubar o gigante é o quê? É um taco de beisebol? É um 3-8? É uma bala? Não, né? Porque Golias bom é Golias morto. Qual é o instrumento que ele usa? Uma pedra. Tem um posto em Sião, uma pedra angular. Todos que creem nela não serão confundidos. Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual é a pedra? Tu és o Cristo, o Filho dos Deus. É com essa pedra que você vai derrubar os teus gigantes. Cristo Jesus. Ele é a pedra fundamental. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Ele é a pedra. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pega essa pedra, que essa pedra sempre esteja no teu alforje, sempre esteja no teu coração, porque com essa pedra, e basta uma só, tá? Não precisa de cinco, não. Dizem as más línguas que Davi confiava em Deus, mas para garantir vou levar cinco, porque eu posso errar a primeira, posso errar a segunda, posso errar, eu tenho cinco oportunidades, dizem as más línguas. Mas basta uma pedra, na sua vida, no seu coração, e com essa pedra você vence qualquer gigante. E a pedra, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus nos abençoe.